Olá, eu sou Renata Carnevale, eu sou médica intensivista e atual diretora científica da Sotierge. Estamos aqui em mais um episódio do Papo Crítico e hoje eu queria falar sobre síndrome de realimentação. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a Nara Lúcia Andrade Lopes. Para quem não conhece, a Nara, ela é mestre em nutrição clínica pela UFRJ. Ela é especialista em nutrição parenteral pela Braspen, pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral. Ela é membro do Comitê de Assistência Domiciliar de Nutrição Parenteral. Ela é vice-presidente da Academia Brasileira de Disfagia. E ela é coordenadora administrativa da MTN do Hospital Copa d'Or. Fora isso, a Nara é uma nutricionista que eu admiro muito, porque ela é das pessoas mais persistentes e mais comprometidas com o trabalho que eu já conheci na minha vida. A Nara, ela é capaz de saber de todos os pacientes do hospital, de você ligar e ela saber falar tudo. Então, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dela e acho incrível a maneira como ela toca esse serviço. É demais. Nara, obrigada por estar com a gente aqui no Papo Crítico falando sobre esse assunto.
Oi, doutora Renata, eu estou aqui rindo muito, porque acho que a minha apresentação é exatamente isso que você falou no final. Eu sou muito persistente, né? Muito focada e, de fato, amo terapia nutricional. Então, na verdade, quando você me convidou para a gente estar aqui no Papo Crítico falando sobre síndrome de realimentação, achei o máximo, porque é um pouco da nossa prática que a gente vai estar falando e expondo aqui. E o que isso é muito importante, né? Então, assim, queria agradecer imensamente o convite. E estou aqui à disposição para o que você quiser conversar.
Oba, então vamos lá, vamos aprender. Narinha, eu queria começar te perguntando assim, por que é importante a gente falar de síndrome de realimentação? Se isso é verdade, se isso acontece mesmo, e se isso é frequente, por que que a gente precisa discutir sobre isso?
Maravilha, é exatamente isso, né? Falar do começo. Então, por que que é importante? Então, já começa que a gente tem que aí discutir um pouquinho sobre o que que é a síndrome de alimentação, né? Então, para todo mundo saber, ela é uma manifestação clínica complexa, tá? Que abrange alterações hidroeletrolíticas entre os compartimentos intra e extracelulares associadas a anormalidades metabólicas que ocorrem como consequência de uma depressão agressiva, que pode ser por jejum ou um estado hipercatabólico, seguida de uma repressão desordenada. Então, assim, falando, né, no resumo, daí o que seria a síndrome de realimentação. Então, ela é um problema frequentemente crescente de grande relevância clínica. Só que, apesar de ser potencialmente evitável, ela está associada a alta morbidade e mortalidade, visto que só as alterações eletrolíticas elas são responsáveis por eventos potencialmente fatais, muitas vezes não relacionados, né, à síndrome de realimentação, como crise convulsiva, torpor e arritmias. Portanto, se muitos profissionais, né, bem orientados dentro da unidade hospitalar ou até fora, quanto à avaliação adequada do risco, o estabelecimento de um plano de cuidados e um monitoramento adequado, com certeza ela será menos frequente e menos deletério. Então, pensando, né, sobre isso, é muito importante a gente pensar, por exemplo, um grupo nosso dentro do hospital, terapia intensiva, né? Se a gente pensar nos pacientes em terapia intensiva, grande parte deles apresentam condições clínicas com grave estado de catabolismo, ou seja, hipermetabólicos, e que podem cursar com complicações que impedem uma nutrição segura e adequada, e que muitas vezes apresentam, por conta disso até, maior tempo em jejum, né? Então, eles ficam muitas vezes muito mais tempo em
Sim, a
jejum
gente vê
prolongado.
muito isso.
Exatamente. E, consequentemente, é óbvio que isso vai afetar o seu estado emocional, né? Então, esse seria um dos, né, esse grande grupo seria um dos motivos que é realmente muito importante nós estar falando sobre esse assunto aqui. Então, se a síndrome de realimentação ela for detectada, nós podemos traçar um plano de ação e, se tratarmos a síndrome e revertermos essa situação, esses pacientes eles não chegariam a um evento final de gravidade e nem de sequela e óbito. Se ela acontece, você fez essa pergunta, você quer falar sobre outra coisa ou posso na sequência?
Não, vai, porque eu tô aqui, porque eu tô pensando aqui,
Na prática,
que
né?
você, na prática, assim, como em algumas situações a gente tem assim, tipo, nossa, convulsionou do nada, né? E
Exatamente.
talvez não seja só, nossa, e aí teve aquela arritmia tal, não sei o quê. E é claro que o paciente de terapia intensiva é super complexo e a maioria das coisas é multifatorial, mas tá aí uma coisa que a gente muitas vezes não relaciona, não é isso?
Na maioria das vezes a gente não faz essa relação, né? Esse é o grande problema. Assim, talvez até aí seguindo o porquê se ela acontece mesmo, talvez seja exatamente isso que faz com que ela seja subdiagnosticada. Então, se a gente pensar, né, na importância e falar sobre isso é realmente muito importante, porque se nós entendemos a forma de diagnosticar, né, com certeza esses pacientes que diagnosticam, eles vão ser melhor tratados. Então, se a gente pensar, será que acontece mesmo? Talvez a gente poderia assim, será que a gente diagnostica? Né? Porque para a gente só vai saber se acontece se a gente diagnosticar. Se a gente não diagnosticar, a gente não sabe se acontece. Então, provavelmente acontece mais para aqueles que diagnosticam do que para aqueles que não fazem diagnóstico, né? Mas é importante a gente entender para fazer esse diagnóstico, né? E reconhecer a importância da prevalência dessa síndrome. E aí, um outro detalhe é que a gente não tem uma definição padrão na literatura sobre a síndrome de Miller-Rementassel. Aliás, tem várias, né? E é óbvio que isso vai dificultar a estimativa tanto da prevalência quanto da incidência dela acometida aí dentro do hospital.
E até a gente reconhecer, né? Porque às vezes é quando a gente não tem um diagnóstico tão claro, isso fica uma coisa que cabe ali uma interpretação aqui ou ali, ou um valor para lá, um valor para cá, e isso dificulta.
Exatamente isso. Então, eu posso responder sobre isso, né? Eu acho que ela é subdiagnosticada e, às vezes, até quando diagnosticada, ela é diagnosticada tardiamente, né? Então, assim, é o que você falou anteriormente, né? O paciente teve arritmia, será que ele não tinha aí, né? Não era um paciente de risco para realimentação? Será que ela não teve relação com isso? Então, muitas vezes, esse diagnóstico, ele pode nem acontecer ou acontecer tardiamente, né? Então, eu acho que tem muita, muita questão sobre isso. Falando se ela é frequente, eu só consigo responder essa pergunta falando que, na verdade, existem alguns fatores confundidores, né? Então, a gente só consegue diagnosticar se a gente conseguir dosar. E um dos fatores confundidores é exatamente isso, né? Assim, as pessoas dosam para saber a frequência, dosam os níveis eletrolíticos, né? De fósforo, magnésio, potássio, enfim. As dosagens eletrolíticas acontecem, as pessoas tem na sua cabeça qual seria a definição, qual delas, dentro da literatura, né, que a pessoa está buscando para saber se esse paciente é risco ou não. Então, a questão da definição dificulta saber a frequência, então depende da definição pela equipe que está trabalhando, se dose ou não para avaliar se tem, né, se esse paciente tem distúrbio hidroeletrolítico associado. E quando a gente pensa, né, que a gente pode avaliar três eletrólitos que estão relacionados e a pessoa, de repente, só dosa um, achando que só ele poderia ser, então a gente também tem aí uma subdiagnosticação. Então, a frequência acaba sendo meio que perdida. Eu até coloquei aqui um trabalho, como eu trabalho de terapia nacional, eu escolhi uma revista de terapia nacional. O JPN, né, que é uma revista de junção enteral e parenteral americana, ela trouxe para a gente uma publicação de 2023, que existe uma definição pela ASPEN, pela Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, sobre síndrome de realimentação. É a última que a gente tem em terapia nutricional, que é de 2020. E aí, esse trabalho, ele foi, na verdade, uma avaliação de um grupo de pacientes da terapia intensiva, onde eles avaliaram a prevalência da síndrome de realimentação, usando oito definições, uma delas era da ASPEN. O que que eles acharam em termos de prevalência nesse grupo de pacientes? Ela variou, Renata, de 1,5% a 88%, dependendo da definição que se utilizou para essa.
Nossa,
Olha que coisa, né? Assim, é de quase 100,
impressionante.
né, por cento.
É.
Então, eles avaliaram só no período de 5 dias, né? Então, a primeira dosagem era antes de iniciar a nutrição enteral, no D1, né? No D0, na verdade. E no quinto dia após o início da nutrição enteral. Sendo que a gente pode ter aí uma descompensação ainda por mais tempo. Então, talvez se eles ainda continuassem estudo num período mais prolongado, eles ainda veriam mais. Então, realmente, saber se é frequente ou não, eu imagino, eu posso responder talvez por isso, no sentido de que eu acho que ela é subdiagnosticada, eu acho que ela é mais frequente do que a gente consegue avaliar.
Narinha, então, como é que você faz esse diagnóstico? O que que você usa na prática?
Perfeito. Se a gente pensar, né? Não, existem vários fatores de risco, né? Na verdade, existem fatores de risco como situações clínicas e fatores de risco como estado funcional, né? Então, eu, enquanto nutricionista, avaliando o paciente na internação, eu vou avaliar esse como do estado nutricional, né? Então, assim, eu preciso primeiro identificar o paciente para poder saber se ele é fator de risco. E aí, o somatório, muitas vezes, das duas situações clínicas com o estado nutricional, após e o início da nutrição, né? Se for o caso enteral, enfim, ele vai definir para a gente qual o cuidado que a gente vai ter que ter. Eu vou manter aqui um pouquinho em relação ao estado nutricional, principalmente
Tá.
baseando aí nesse consenso americano de nutrição enteral e parenteral, tá? Ele
Tá bom.
coloca para a gente que a gente pode ter os pacientes enquanto estado nutricional com risco moderado ou risco significativo de realimentar quando iniciar a nutrição enteral. Quem seriam os pacientes com risco moderado? Ele coloca vários critérios e aí eles colocam que dois desses critérios seriam indicados pacientes com risco moderado. E é óbvio que são critérios relativos à nutrição. O primeiro seria o IMC, tá? Então, eles colocam variáveis ali entre 18,5 e 16, né? Esse é um critério. Ou uma perda de peso. E eu gosto muito de sempre usar a perda de peso como uma variável importante para várias situações, porque se a gente entende que quanto maior a perda de peso, mais rápido, quanto maior e mais rápida, mais positivo foi aquela situação que o paciente passou, né? Então, ele coloca uma perda de peso de 5% em um mês, e aí ele vai com a relação da ingestão alimentar. E uma ingestão alimentar oral, nenhuma ou insignificante por 5 a 6 dias, nenhuma. Olha que situação, né? O jejum,
Nossa,
ou insignificante por 5 a 6 dias, ou uma ingestão alimentar menor que 75% da necessidade desse paciente no período maior que 7 dias, associado a uma doença ou uma lesão aguda. Ou até menor que 75%, estimada em um período de um mês. Então, dois desses critérios seriam já justificáveis para esse paciente ter um risco moderado para realimentação. Agora, para o risco severo, né, significativo, ele precisa ter só um dos critérios que eu vou falar. Aí é o IMC menor que 16, aquele paciente realmente muito desnutrido, ou uma perda de peso de 7,5% no período de 3 meses, ou seja, né, maior, uma perda de peso maior do que a anterior, ou uma perda de peso maior que 10 meses, 10% no período de 6 meses, ou e aí vai piorando, né, uma ingestão oral ou nenhuma por mais 7 dias, ou uma ingestão menor que 50%, estimada no período de mais 5 dias, ou menor que 50% no período todo de um mês. Se tiver um desses critérios, esse grupo já é risco significativo para realimentação.
quer dizer, aquele paciente que perdeu peso, que você pergunta, perdeu peso, e que não está conseguindo se alimentar para o que é esperado minimamente, eu acho que esse é o que tem que surgir ali uma atenção. Assim, são duas perguntas que a gente precisa fazer. E aí a
Perfeito.
gente pegar os critérios para ver aonde ele se encaixa, calcular o IMC, mas aí já chama atenção.
Exatamente. Isso a gente normalmente aprende informações nas ferramentas de triagem nutricional quando o paciente interna. São perguntas que normalmente a gente já faz na triagem, ou seja, quando você faz a triagem nutricional na internação, você já tem essas respostas, você só tem que encaixar e fazer o link.
Perfeito.
E é óbvio que quando eles colocam associada a alguma situação clínica, né, a gente também tem que avaliar, né, as situações clínicas que envolveram o paciente nesse período. E é óbvio que também são outros fatores de risco.
Ok, detectei esse paciente. Ele tem alto risco. E
Perfeito.
aí, o que que eu faço? Porque eu também preciso alimentar, né?
Exatamente. Então, o ponto mais importante, primeiro, internou, detectei. Isso é importante.
Isso.
Quer seja pelo estado nutricional, quer seja pela situação clínica. Pensando em iniciar a nutrição enteral, aí vem os cuidados. Ou nutrição enteral, enfim, né? A nutrição por si.
Sim.
Então, por isso que o primeiro ponto é isso, identificar, né, esses pacientes e saber se eles já têm aí alguns sintomas e sinais. Aí, se a gente pensar que é uma situação que discorre com distúrbios hidroeletrolíticos, é importante a gente avaliar os eletrólitos antes de iniciar a nutrição, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não fazem essa avaliação laboratorial antes de iniciar a nutrição. Então, é importante. Se tiver distúrbio hidroeletrolítico desses, principalmente o fósforo, o potássio, o magnésio, tem que fazer a correção antes de iniciar.
Antes de iniciar.
Antes de iniciar.
Não é raro eu receber essa ligação sua, hein?
Cara, olha, você então,
É, não, a gente vai começar, mas o fósforo tem que estar normal. Aí eu não, já estou repondo, então você dosa de novo. E aí a
exatamente.
gente começa, já
Você vê, ó.
algumas vezes.
É, exatamente, você vê, nem para todo mundo a gente espera o exame ter valor. Às vezes a gente sabe, né, que o fósforo demora 6 horas aí para melhorar, que o potássio repõe muito mais rápido. A gente entende que a reposição está sendo maciça. Se ele não for de risco severo, talvez você até, a gente pode até ter aquela combinação. Já estou repondo, dá para começar, né? Então, mas se for risco significativo, não dá para começar, tem que esperar ter o valor para começar. Então, isso é muito importante. E aí, Renato, uma coisa interessante também desse ponto é que para aqueles pacientes que são de risco severo, é importante suplementar tiamina para começar
Ai,
também.
isso é
E
super
aí,
importante. Como é
pois
que a
é.
gente faz isso?
Então, eu vou falar do porquê, aí eu vou falar como é que a gente faz.
Ótimo.
Então, por que que a gente tem que suplementar a tiamina se ela não tinha entrado aqui na nossa conversa antes, né? Então, na verdade, a tiamina, ela é cofator, ou seja, ela é uma coenzima do metabolismo celular da glicose, né? Se a gente entende que esse paciente vai ser renutrido, a gente vai oferecer uma carga de glicose para ele, né? Então, essa glicose vai ter que entrar na célula, né? Então, a gente precisa que os níveis de tiamina estejam adequados para que quando essa, né, glicose entrar no ciclo da glicólise para a formação de ATP e energia, essa tiamina, ela não esteja, né, quando recrutada, ela não esteja, em quantidade pequena, porque senão esse metabolismo não acontece, né? Então, ela é fundamental. E quando a gente fala que esse paciente ficou em jejum ou mal nutrido por muito tempo, a gente não tem só a perda dos macronutrientes, a gente tem a perda dos micros. E como ela é uma vitamina, né, ela vai ser perdida também. Então, não tem como achar que o paciente desnutria a tiamina está normal. Então, a gente precisa fazer essa suplementação. E aí, a suplementação, normalmente, é com 100 miligramas antes do iniciar a alimentação, e ela vai ter que ser contínua, né? Essa reposição venosa vai ser contínua ao longo do período de 5 a 7 dias, pelo menos. Vou dizer para você que às vezes tem pacientes que precisam por mais tempo até, mas isso é o que a recomendação coloca, pelo menos de 5 a 7 dias, uma reposição de no mínimo 100 miligramas de tiamina venosa, tá? Então, tem alguns pacientes que a gente de cara já sabe, mesmo que ele é fator de risco só clínico, não tem fator de risco nutricional, o paciente com alcoolismo crônico, né? O paciente com jejum prolongado. Então, a esses pacientes a gente precisa já iniciar.
Então, quer dizer, eu peguei um paciente, fiz a minha identificação ali de que ele é um paciente de risco, estou começando a programar minha alimentação, dosei meus eletrólitos, estou fazendo a minha reposição de eletrólitos, preferencialmente tentar normalizar os valores, né? Assim, avaliar
Isso.
caso a caso, mas tentar normalizar. E já posso começar a tiamina para esse paciente de risco antes de começar a nutrição.
É o
Devo, né?
necessário, exatamente. Inclusive, em algumas situações, mesmo que não comece a nutrição, quer seja por qual via, se for para soro glicosado, o ideal seria fazer a tiamina já, porque é uma oferta de glicose sem assim, inserida. Então, seria
Super
importante também.
importante, né? Aí às
Pois
vezes
é.
é isso, esse paciente está em dieta zero, fazendo soro glicosado, que todo dia a gente está correndo atrás de eletrólito, dosa de manhã, repõe, dosa à tarde, e na verdade você está num looping que realmente não vai se resolver, né?
Exatamente isso. Então, é contínuo, né, esse cuidado. Para algumas situações, a gente pode, para os pacientes em via oral, né, porque a gente está aqui falando de tiamina venosa, mas a gente sabe que os outros micronutrientes também ficaram depletados. Se esse paciente for de via oral ou enteral, seria interessante, até no seu parenteral, fazer oferta de multivitamínico, ou seja, repor os outros também, tá? É óbvio que não vai ser com uma, né, uma oferta maciça assim, mas o ideal seria, e aqui se fala exatamente pelo menos 10 dias, né? E aí você oferece todos, porque todos ficaram depletados nesse período, porque até a nutrição chegar a ser plena, esse déficit vai continuar, né? E aí a gente
Quer
faz uma
dizer,
reposição.
mesmo que a gente não possa começar a alimentar, tem o que a gente já pode fazer.
Com certeza, tem. E devemos. Exatamente para tentar minimizar a possível, né, descompensação que esse paciente pode vir a ter.
E Nara, assim, a gente dosa o eletrólito antes, mas às vezes ele até pode não estar tão alterado. E aí, a gente começa a alimentação e aí a gente pode detectar a própria alimentação causaria essa alteração. A gente precisa acompanhar os eletrólitos diariamente, pelo menos no início dessa nutrição, se é um paciente de risco.
Sim, exatamente isso. A gente tem que fazer mensurações repetitivas, né, do fósforo, potássio, magnésio, pelo menos todos durante o início da alimentação e durante todos os dias até chegar no pleno. Essa que seria a nossa solicitação. Mas é o que eu digo, às vezes, porque exatamente isso. A partir do momento, né, que esse paciente vai estar recebendo essa carga de glicose, né, que precisa entrar na célula, ela vai fazer uma diminuição dos eletrólitos a nível extracelular. Então, esses valores vão cair. Exatamente com essa entrada de glicose, né, na célula. Então, é uma tendência. Quanto mais você oferecer, mais eles vão cair. Então, mesmo que a gente repõe, a gente tem que repor mesmo, né? Então, diariamente a gente tem que repor e vai acompanhar, tem uma tendência deles caírem. E a gente tem que fazer isso até chegar no aporte pleno, porque a princípio até lá a gente vai estar aumentando e isso vai estar caindo. É óbvio que eles vão cair quanto mais for maior risco esses pacientes. É uma tendência, né? Mas é importante a gente também ir acompanhando, porque também não posso evoluir uma nutrição integral se eu tenho déficit, né, muito importante desses eletrólitos. Então a gente fica naquela sinuca de bico. Muitas vezes a gente demora quase 10 dias para chegar numa oferta calórica total de um paciente, exatamente por isso, porque às vezes você detecta, você corrige, você inicia. Aí, quando você inicia, eles caem novamente, você espera para corrigir novamente, para depois você evoluir de novo. Então, nisso, às vezes, você vai a cada 2 dias. E muitas vezes, o tempo que você teria para chegar no pleno, se fosse 5 dias, isso vai dobrar.
Entendi. Então, eu detectei o risco, eu fiz tudo certinho. Eu dosei meus eletrólitos, eu comecei tiamina, eu avaliei o início do polivitamínico e, estando tudo mais ou menos sob controle, eu posso começar a dieta. Como você falou, gradativo, dosando os eletrólitos todo dia. Mas como é que eu começo?
Perfeito.
É diferente dos outros pacientes?
Normalmente é. Por quê? Normalmente esse paciente, se for pensando pelo estado atual, ele vai ser um paciente desnutrido e a gente precisa utilizar o quilo de peso atual. Esse é o ponto importante que eu estou falando, porque nem todo paciente tem o seu valor atual. Quase sempre aquele estimado, aquele homem tem muito aquele valor do exército, sei lá, quantos anos antes, né? Mesmo idoso, às vezes, ele só tem aquele valor do exército. Ele nunca mais parece que se pesou. Mas, enfim. A literatura pede para a gente começar com 5 a 10 calorias por quilo de peso atual. Esse é o cálculo que a gente faz normalmente para esses pacientes, sendo que na maioria das vezes é 20 a 25, né? Então, para esse paciente vai ser de 10, de
Menos
5 a
da
10.
metade.
Exatamente, né? Menos da metade, quase um terço. Então, para esses pacientes de risco severo, tá? É de 5 a 10 para iniciar o cálculo. Ou para os pacientes de risco moderado, pode chegar até a 20, ainda assim é menor do que o nosso cálculo normal. E normalmente a gente calcula isso, mas a gente não faz isso no primeiro dia, né? A gente tem uma tendência de calcular, por exemplo, 5 quilos de 50, né? 250 calorias, né? Você não vai começar com 250, às vezes você vai começar lá com 50% disso, né? Então é um início muito lento. E aí a evolução vai depender exatamente disso que a gente falou, né? Vai começar com pouco, vai acompanhar, avaliar eletronicamente novamente, avaliar se ele teve alguma outra sintomatologia, né, que não foi só a questão eletrolítica do exame laboratorial, e vai evoluir no dia seguinte ou não, tá? Mas é importante falar sobre isso, porque o cálculo é completamente diferente do que a gente faz de nossos pacientes que não são de risco, de realimentação. E uma coisa importante, Renata, que eu falei da questão da glicose, da tiamina. A gente tem que computar a caloria da glicose ofertada também para esse paciente, que é caloria, né?
Entendi.
Então, nesse cálculo ali, eu ainda tenho que utilizar de subtrair o valor calórico da glicose ofertada de
Entendi.
nós.
Aquele paciente, vai comer pouquinho, então já vou deixar um glicosado junto aqui, aí você acaba ofertando uma grande quantidade de glicose. Isso está contando.
Exatamente. Isso tem que contar, porque você dá mais. Seria como se fosse, né? Porque até então ele está em jejum absoluto, quase absoluto, né? E agora ele receberia por duas vias, uma venosa e uma de outra forma, se for o caso, né?
Larinha, eu aprendi muito, achei assim incrível. Acho que tem várias coisas, porque eu acho muito legal quando a gente consegue botar em prática, né? Não é complicado. Eu acho que dosar fósforo, magnésio e potássio é uma coisa que todo mundo tem disponível. Eu acho que pesar os pacientes, o peso atual dentro da terapia intensiva, talvez não seja uma realidade para todo mundo, e até te perguntar se você tem alguma dica em relação a isso. Assim, infelizmente, não são todas as camas que têm balança, nem todos têm balança, então isso eu acho que, né? Mas dosar eletrólitos e perguntar, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, acho que dá para a gente fazer muita coisa e atuar, e tiamina também. Então, eu acho que é super importante. Existe alguma dica para quem não tiver a balança que possa usar na prática?
Então, Renata, eu já peguei paciente no colo e pesei, né? Com balança de pé. Mas é óbvio que é aquele paciente muito desnutrido, né? Aquele que
Claro.
você não conseguiria fazer isso. Não tendo balança, a gente tem estimativas. O problema é isso. A estimativa é o próximo D, nunca o real. Mas não tendo nada. Entre um paciente de 70 anos, que tem um peso de 18, quando ele tinha 18 anos, e a gente entende só de olhar que com certeza não é aquilo. Aí dá para fazer. Existem algumas estimativas com antropometria, tá?
Entendi, que a
Então,
gente pode usar, não é o
pode
ideal,
usar.
mas é um recurso.
É melhor do que nada, é melhor do que olhar e achar. Porque às vezes a gente faz isso. Ah, eu acho que tem, né? Aí eu acho
Sempre
que
tem
tá pior.
uns 70 ou 75 quilos se
Eu
for
falo
homem,
isso, nossa,
e
70
mulher
ou
60
70, né?
65, todos.
Exatamente isso, eu nunca vi, gente. O olhar é o mesmo.
Narinha, eu amei essa conversa. Eu acho que a gente aprendeu muito. Obrigada por estar com a gente aqui no Papo Crítico com a Sotierge. Eu só posso te agradecer. E eu espero que tenham próximas, porque acho que tem vários assuntos dentro da nutrição e dentro da terapia intensiva que a gente pode abordar.
Nossa, Renata, eu que vou agradecer, foi muito bom. Por mim, eu ficava falando com vocês aqui, muito, muito, muito ainda, porque a gente fala muito, não tem jeito, é só começar que a gente não para. Então, eu que gostaria de agradecer e que, de fato, tenhamos outras conversas e que me ensinam dessas conversas. Agradeço muito. Obrigada, tá?
Até a próxima, então. Um beijo.
Então tá, beijo.